Oh, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, vou fazer hoje com vocês uma aula bem bacana sobre filosofia da linguagem, a chamada filosofia analítica. Como que a linguagem torna-se um instrumento da filosofia para a gente analisar culturas, comportamentos e sociedades, tá? A gente vai dividir essa aula em duas partes. No primeiro momento, eu quero ir lá nos gregos, entendendo como que Platão e Aristóteles tratam da questão da linguagem. Depois eu dou um pulo e chego no século XX, na chamada filosofia analítica. Quero dar um destaque para vocês, para um dos grandes nomes desse processo, um austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, tá bom? Espero você nessa aula e tomara que você goste. Se você quiser comigo, bora filosofar! Então vamos chamar essa aula de filosofia da linguagem para a gente entender isso que eu disse para vocês na introdução. No primeiro momento, então, eu quero ir lá nos gregos, tá? Porque entendam comigo que na Grécia Antiga o uso da linguagem já era uma ferramenta fundamental da compreensão das coisas. Vamos lembrar de Sócrates, por exemplo, o pai da filosofia, que não escreveu absolutamente nada. Você não tem nenhum texto assinado pelo Sócrates. Você não tem nenhum fragmento atribuído a Sócrates, não. Tudo que nós sabemos em Sócrates é resultado de uma linguagem oral. Sócrates aposta na oralidade como forma de transmissão do conhecimento. Linguagem escrita, linguagem oral estão muito presentes na filosofia grega. Voltando um pouco ainda nesse contexto, pensemos nos sofistas, que tinham sérios problemas com Sócrates e com Platão. Os sofistas se utilizavam muito bem da linguagem como uma forma de divulgar suas ideias, como uma forma de controlar as pessoas em Atenas. Pensemos, por exemplo, na ideia de Gorgias. Gorgias deixa muito claro que um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Ou seja, aquele sujeito que tem o domínio da linguagem, ele tem o domínio das massas. Se a gente trouxesse essa ideia do Gorgias para os dias de hoje, a filosofia analítica fica muito presente. Porque, de fato, bons oradores, ao longo do século XX, convenceram qualquer um de qualquer coisa. E aqui eu nem preciso citar exemplos, porque você sabe de muitos dos quais poderia se atribuir essa ideia do Gorgias. Depois, um outro sofista, o Protágoras, ele entende que o homem é a medida de todas as coisas. Então, aquilo que eu disser para o homem, que for interessante para mim, tanto para ele, vai ser suficiente. Não necessariamente eu devo me comprometer com a verdade, mas sim com o jogo da linguagem. Os gregos já se debruçaram nessa discussão sobre linguagem. Mas o primeiro a discutir teoricamente, escrever sobre isso, é Platão, numa obra que ele vai batizar de Fedro, onde, em determinado momento do livro, é um livro muito legal, ele vai discutir a questão da linguagem escrita e da linguagem oral. E ele vai trazer essa discussão da linguagem para a ideia dele de mundo sensível e mundo inteligível. A ideia das palavras, a ideia da linguagem, depende muito da vivência do sujeito. Então, as palavras, elas são elementos que remetem à perfeição do mundo das ideias. Então, todas as palavras que o homem usa e que ele vivencia com aquele objeto, nada mais é do que representações imperfeitas daquilo que é perfeito no mundo das ideias. Então, a Platão, nesse momento, ele traz o caráter subjetivo das palavras, porque está muito ligado à experiência que o indivíduo tem. A beleza, por exemplo, a ideia da linguagem do belo, está muito ligado ao mundo das ideias, porque lá está o perfeito belo. Então, as palavras que aqui nesse mundo sensível remetem ao belo devem ser de acordo com a vivência do indivíduo para que se chegue no mundo das ideias. E no livro, no Fedro, tem uma hora que ele desenvolve um conceito que eu acho muito interessante, que ele chama de farmacon, farmácia. Para ele, a linguagem escrita tem o valor de uma farmácia. E ele vai desenvolver três bases para a ideia do farmacon. Você que vai prestar vestibular, fica atento, porque essa ideia cai muito nas provas. Para Platão, num primeiro momento, o primeiro efeito que a palavra traz no homem é o efeito de um remédio. É quando a linguagem escrita tem algum efeito no próprio indivíduo, por exemplo, na memória. Então, quando eu leio e aquilo registra na minha memória, aquilo vai atribuir uma questão fisiológica. Eu vou desenvolver minha inteligência, a leitura desenvolve a inteligência, a leitura desenvolve a memória. Pense em duas pessoas que, aos 30 anos, uma tem o hábito de uma leitura constante. Lê, vamos pensar, 4 livros por ano. Outra não tem o hábito de leitura. Não lê. Talvez não tenha lido 4 livros ao longo da vida. A linguagem escrita tem um efeito de remédio nos dois. Em um, desenvolveu, instrumentos cognitivos. No outro, não. Então, você vai tomar um remédio, aquele remédio produz um efeito. A linguagem escrita, para Platão, em Fármaco, tem esse mesmo princípio. Um outro efeito que as palavras produzem, segundo Platão, é veneno. Quando essa linguagem escrita, ao contrário do remédio, produz um esquecimento. Quando ela não gera conhecimento. Quando aquela linguagem escrita, ela tem um caráter mais vazio. Ela não produz no homem uma ascensão, um crescimento espiritual. Distancia o homem do mundo das ideias. Olha que interessante o que o Platão está dizendo. Ele está falando, olha, a palavra ela pode tanto nos aproximar do mundo das ideias, quanto nos distanciar do mundo das ideias. A linguagem escrita, como um remédio, ela me aproxima do mundo das ideias. A palavra escrita, como um veneno, ela me distancia do mundo das ideias. Percebam quantas vezes nós nos perdemos numa literatura vã, em obras, em textos que não produzem um efeito de conhecimento prático em nós. Nesse momento, a linguagem escrita tem produzido um efeito de veneno em nossa mente. Agora, quando a gente se debruça num bom livro, num bom conteúdo, quando a gente adquire conhecimento, ela tem um efeito de remédio. Mas uma outra coisa que se encontra numa farmácia e que a palavra tem em nós, segundo o Farmacon platônico, é a ideia do cosmético. O cosmético é aquela forma de aparência do saber. Não revela o que é. O cosmético é aquela maquiagem que dá a impressão de que aquilo é belo, mas não é belo. A linguagem como um cosmético, segundo Platão em Fármaco, aquelas vezes que a linguagem escrita, ela quer florear demais um conhecimento que não revela a verdade. Então, muitas vezes as pessoas, para mostrar um falso conhecimento, se utilizam de palavras difíceis, de palavras complexas, de palavras pouco utilizadas, mas aquilo não faz parte do cotidiano dela. Mas aquilo, de alguma maneira, naquele momento, maquiou um conhecimento. Percebam, e Platão deixa isso claro no Fármaco, que um remédio, um veneno e um cosmético você encontra numa farmácia. Tem esse efeito. A palavra escrita, a linguagem escrita tem essa mesma questão. E aí ele conclui no, né, nessa base do estudo dele que as palavras elas são apenas representações das coisas. As palavras não são as coisas em si. Platão conclui que precisa do autor para revelar o que ela é. Platão não considera, entendam o que eu estou dizendo que isso é importante, Platão não considera o caráter universal das palavras. Platão considera a relação, a vivência do sujeito com a linguagem. Então, por exemplo, essa minha camiseta é preta. Para Platão, a cor preta, ela não é não tem um caráter universal. Para quem nunca viu a cor preta, ao me ouvir falar que isso aqui é preto, vai registrar na memória o preto. Então, esse tem um caráter de remédio. Agora, por exemplo, eu falo que isso aqui é amarelo. Para quem nunca ouviu a cor preta e nem amarela, isso aqui vai se tornar amarelo. Então, gerou um conhecimento distorcido. Tem um caráter de veneno. Então, Platão, ele não considera a universalidade das palavras. E é exatamente a essa não universalidade das palavras que Aristóteles vai criticar Platão. Porque o que que o Aristóteles fala? Não, as palavras elas têm um caráter universal. Ela não está condicionada ao sujeito. As palavras condicionam elementos universais. Isso vai gerar um debate muito interessante na Idade Média, que é a questão dos universais. Depois, se você quiser dar uma aprofundada nisso, eu tenho uma playlist no canal Bora Filosofar, onde eu trato da questão dos universais durante a Idade Média. Será que esses conceitos universais que Aristóteles desenvolve, eles são realmente reais? Ou eles precisam da experiência do indivíduo? Você tem lá Guilherme de Ockham, você tem lá Santo Anselmo, você tem lá uma série de pensadores durante a Idade Moderna, desculpa, durante a Idade Média, que vai discutir essas questões. Para Aristóteles, não é o sujeito que determina o real sentido das palavras, mas são as palavras em si. Se eu for no Japão agora e ver um objeto como esse, lá vai ser um celular. Porque depende da relação que se tem com o conceito universal. Agora, se você pegar uma criança que usa o celular para ver TV, para ver um vídeo no YouTube, ela não tem a dimensão do celular como objeto que faz ligação. É a vivência dela. Ela vai olhar para o celular e falar, vê vídeo. Porque é a vivência dela. Ela não tem essa questão universal do celular. Para Platão, o real sentido das palavras está diretamente ligado à vivência do indivíduo, que vai trazer um efeito de remédio, de veneno, de cosmético. Para Aristóteles, o real sentido das palavras está nas palavras em si, independente do sujeito. Ela tem um caráter universal. Então, essa camiseta ela vai ser preta. Não depende do sujeito. O preto é preto em si. Cabe ao sujeito aprender que isso aqui é preto, porque é um caráter universal. Okay? Então, esse debate ele vai se estender. E é importante a gente entender qual que é a diferença entre comunicação e linguagem. Comunicação, qualquer animal realiza. A comunicação não é um atributo propriamente do ser humano. Comunicação é um atributo que o ser humano ele compartilha com os outros animais. Os animais se comunicam. Porém, os animais eles não têm a linguagem. Por quê? Porque a linguagem ela exige um pensamento ordenado, ela exige uma estrutura e ela exige uma lógica. E os outros animais não têm um pensamento ordenado, não têm uma estrutura e muito menos uma lógica. Portanto, os animais eles não se utilizam de uma linguagem, eles se utilizam de uma comunicação. Um som emitido por uma baleia, que é possível ser percebido por todas as outras baleias. Um mugido de uma vaca que imediatamente seus bezerros vêm em direção a ela. Isso é comunicação, mas não é linguagem. Podemos entender então que de tudo isso a gente resume que só os seres humanos possuem uma linguagem, porque só os seres humanos possuem uma razão. E é a razão humana que possibilita um pensamento ordenado, possibilita uma estrutura e possibilita uma lógica. Os animais se comunicam, porém só os homens, só os seres humanos se comunicam por meio de uma linguagem ordenada, estrutural e lógica. E é importante a gente entender que não existe uma linguagem natural única. Vamos remeter um pouco à questão bíblica, né? A tradição bíblica, o texto bíblico mostra Adão dando nome a todos os seres viventes. Mas no momento em que ele foi expulso do paraíso, houve uma confusão nesses conceitos. E aí as linguagens começam a se formar ao longo da história da humanidade. Então podemos entender que essa linguagem natural, ela se perdeu. E mantendo a referência da tradição bíblica, o que foi Babel? Babel é exatamente no momento em que os homens começam a construir uma torre que o aproxime de Deus, Deus cria linguagens para confundir os homens. Cada grupo social define a sua língua. De Adão à Torre de Babel, nós percebemos o quê? A formação dessas correntes linguísticas. É claro que há uma tendência natural para a linguagem, porque nós somos racionais. Mas não existe uma linguagem natural única. Isso está diretamente ligado à vivência do sujeito. Na última parte dessa aula, quando eu for falar das estruturas de linguagem, isso vai ficar ainda mais claro para vocês. E o que são palavras? Palavras não são outra coisa senão a relação que as imagens e as ideias simbolizam com as coisas que representam. Em outras palavras, palavras são signos de ideias. Então, eu, como professor, eu tenho como instrumento de meu trabalho as palavras. E eu preciso transformar a minha aula o mais clara possível para que essas representações atinjam os meus alunos de forma que eles atinjam o conhecimento. Então, as palavras, elas não são, as minhas palavras, elas não estão no âmbito da comunicação, elas estão no âmbito da linguagem. A palavra é um instrumento de comunicação, mas que precisa da linguagem para que se atinja um conhecimento. Então, as minhas palavras, elas têm que ter um pensamento ordenado, ela tem que ter uma estrutura e ela tem que ter uma lógica. Pensem se eu, por exemplo, utilizar esse espaço para dar aula e eu começo falando de tomate, termino falando de cenoura. Peraí, onde é que está a estrutura lógica disso? Onde é que está o pensamento ordenado disso? As palavras se foram. Agora, se eu organizo uma aula de tal modo que os meus alunos consigam compreender o caminho que eu estou traçando, perfeito. Se atinge um conhecimento. Antes de tudo, vamos entender o que é a filosofia analítica. É a filosofia que nasce no século XX, que tem como intuito analisar o uso da linguagem nos diferentes grupos sociais. Tá? E quando eu falo grupo social, eu estou falando nação, eu estou falando povos, eu estou falando grupos específicos. E a linguagem, de que maneira ela interfere nessas relações? Uma palavra muito importante que a gente entenda agora, que é a ideia da semântica. A filosofia analítica, como eu disse, ela quer esclarecer a linguagem e ela entende que esclarecer a linguagem é esclarecer o pensamento. Olha que interessante. No vídeo 1, nós fizemos uma evolução da comunicação para a linguagem, entendendo que a comunicação é própria de todos os animais e a linguagem é própria do ser humano. E a palavra é um instrumento da linguagem. Agora, a gente vai evoluir mais um pouco. A gente vai evoluir da linguagem para o pensamento. E é importante, antes de tudo, a gente entender o que é a semântica. Semântica é o sentido dado às palavras, onde cada grupo aplica esses sentidos e, a partir daí, se pode chegar naquilo que aqueles grupos sociais querem dizer. Então, antes da gente analisar a palavra em si, ou melhor, após analisar a palavra em si, a gente tem que chegar na semântica daquela palavra. O que ela quer dizer? Qual é o sentido que ela traz? Porque o sentido que ela traz está muito ligado ao grupo social que ela pertence. Então, por exemplo, quando a gente pega uma palavra utilizada por um grupo marginalizado, aquilo tem uma semântica que é diferente da palavra utilizada por um grupo que está fora daquele nicho. Porque isso está diretamente ligado ao valor semântico que se dá a ela. Então, por meio da semântica, a gente chega à compreensão do pensamento daquele grupo social. E aí nós chegamos à filosofia analítica. Entendam. Na aula anterior, nós chegamos à conclusão que não existe uma linguagem natural universal. O que existe são composições. E dentro dessas composições, há o valor semântico atribuído a elas. Entendam, por exemplo, um grupo social religioso, que, por exemplo, pega um trecho bíblico. Há um momento que Paulo escreve assim, ó, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entendam a palavra morrer dentro de um contexto semântico. O sentido que a palavra morrer dá. O morrer para Paulo é algo que traria a ele felicidade por se aproximar da salvação em Cristo. Agora, se você pega a palavra morrer dentro de um outro contexto, dentro de um outro grupo, vai especificar o pensamento daquele grupo. Que não necessariamente morrer seja lucro. Pelo contrário. Por isso que esclarecer a linguagem é esclarecer o pensamento. E ao longo da história, se compreendeu essa questão semântica de formas diferentes. Como a gente viu no vídeo primeiro, para os gregos, a linguagem é inerente à natureza humana. Linguagem e pensamento para os gregos não se separam. Lembra que Platão entende que por meio da linguagem nós vamos chegar no mundo das ideias. Lembra que Aristóteles entendeu que a linguagem tem um caráter universal que não depende do sujeito, mas que reflete um pensamento. Então, tá em nós, é inerente a nós. Já entre os modernos, a linguagem é exterior ao homem. A linguagem é algo que o homem foi assimilando e foi criando as estruturas. Então, a filosofia analítica ela vai se debruçar nisso. A entender, por meio da semântica, o sentido dado às palavras. E talvez o grande nome dessa corrente seja esse austríaco, Ludwig Wittgenstein, nascido em 1889, morto em 1951, e que vai desenvolver uma tese que ele vai chamar de jogo da linguagem. E ele parte da seguinte premissa. O real significado de uma palavra não aparece no dicionário. Não aparece. Está muito ligado a um jogo estabelecido entre os indivíduos. O real significado da palavra está inserido na cultura e naquela sociedade. Pensem, por exemplo, quando numa partida de futebol, um juiz comete um erro e aí alguém diz o seguinte, aquele juiz enlouqueceu. A palavra enlouqueceu, que é um derivado da palavra louco, está inserido dentro de uma cultura que atribui o fato de enlouquecer a tomar decisões equivocadas dentro de uma partida de futebol. Não significa que aquele juiz deve ser internado no manicômio. Portanto, aquela palavra ela tem um caráter complexo que está inserido dentro daquela cultura. Então, todas as vezes que eu for a um estádio de futebol e ouvir alguém dizendo aquele juiz enlouqueceu, isso está diretamente ligado a uma cultura própria do futebol. Vejam como, às vezes, as gírias, elas dão outro sentido às palavras. Por quê? Porque está dentro daquela cultura. E o Wittgenstein, ele entende que esse jogo de linguagem tem duas características importantes. Ele é complexo e ele é público. Ele é complexo porque a gente tem que entender aquele grupo social. E ele é público porque ele não está restrito àquele grupo. Me lembro, por exemplo, aqui no Brasil, quando a cultura do funk começou a popularizar, por volta ali de meados dos anos 90. O funk era um elemento próprio dos morros e que aos poucos começa a chegar no asfalto. Palavras próprias daquele grupo social, morro e asfalto. E aí, quando o funk chegou no, aspas, asfalto, as pessoas que viviam nos bairros nobres começaram a usar palavras próprias dos morros. Porque esse jogo ele é público. Então, por exemplo, começa a aparecer palavras como bonde, como cachorra, atribuído a elementos próprios daquela cultura. Entender a ideia de mulher como cachorra para o funk é complexo e, ao mesmo tempo, é público. As pessoas começam a assimilar essa palavra. O jogo ele fica dinâmico. Esse jogo, para Wittgenstein, entende que as palavras elas trocam o sentido de acordo com o seu uso, dentro de uma estrutura social. Então, por exemplo, na casa da minha mãe tem uma cachorra. Eu não tenho uma mulher de funkeiro. que era um termo usado há 20 anos atrás para ser atribuído a essa cultura. Então, eu preciso entender esse contexto. E no momento em que eu entendi esse contexto, eu venci o jogo da linguagem. É legal que o Wittgenstein, quando ele discute a questão do uso da linguagem, e ele entende esse jogo, ele fala: olha, não tem um vencedor. Quando todos os envolvidos nesse jogo compreendem o uso das palavras, todos ganham. E aí, essas palavras, uma vez que ganharam essa estrutura social, ela passa a ter um significado e uma aceitação popular. Pensem, por exemplo, num conflito de geração entre um pai de 50 anos e seu filho de 15. Quando o pai começa a não entender o uso das palavras do seu filho, aquele jogo está sendo perdido. Agora, quando aquele pai entende aquela estrutura social, entende a complexidade do jogo e percebe que aquilo é resultado de uma realidade concreta, aquele jogo sai vencido por todos. O Wittgenstein, ele vai entender que as palavras, elas mudam mesmo permanecendo iguais. Porque o que valoriza não é a palavra, e sim suas funções. E ao perceber essa questão das funções, ele fala o seguinte: olha, as palavras, elas são muito vulneráveis. Porque ela tem dois sentidos opostos. A palavra, ela tem um sentido lógico, que é universal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um sentido empírico. Porque está de acordo com as relações sociais, está de acordo com as experiências sociais. Então, há conceitos lógicos atribuídos às palavras. Por exemplo, o meu computador travou. E aí, quando eu falo que o meu computador travou, eu falo: a memória dele está cheia. Vamos pegar a palavra memória. A palavra memória, ela tem um sentido lógico, aquilo que traz lembrança. Ora, meu computador não é gente? Como é que ele pode ter memória? Aí entra o sentido empírico, experiencial, que para pessoas ligadas à informática é algo normal. Para pessoas que não, não. Outro dia veio uma pessoa aqui em casa fazer uma manutenção no, na internet. E ele dizia assim: olha, você precisa fazer com que esse roteador converse com o roteador do andar de cima da tua casa. Mas peraí, conversar. Mas eles, como é que eles vão conversar se eles não são gente? Então, a palavra conversar tem um sentido lógico, mas ao mesmo tempo empírico, porque o cara da manutenção da internet, ele tem essa vivência, essa experiência que faz ele atribuir essa palavra. Então, Wittgenstein conclui que a palavra em si, ela é indefesa, porque ela tá vulnerável, porque ela evolui de acordo com a cultura. Então, ao fazer uma análise, daí a ideia de filosofia analítica, ao fazer uma análise a esse jogo de linguagem, nós percebemos a realidade de cada grupo social. Percebendo essa realidade, nós compreendemos esse jogo. E aí, dentro da filosofia analítica, surge a ideia de linguística. E a linguística, ela vai apresentar ao longo do século XX três escolas importantes. Uma primeira é a chamada de escola estruturalista. O estruturalismo, ele entende que a palavra, ela tem um caráter descritivo. O estruturalismo, ele se dedica a um estudo descritivo da linguagem. A estrutura da linguagem, que ela simplesmente é. A linguagem, ela tem uma estrutura, e essa estrutura, ela determina o uso dessa linguagem. A língua é a forma e a estrutura, ela não é a substância. O estruturalismo, ele entende a palavra em si, e não o caráter semântico meramente da palavra, mas a palavra, que parte de dois sentidos diferentes. Porque ele entende que o sistema de signos é resultado de um fenômeno natural, e não social, mas natural. Uma estrutura natural, que depende de uma significante. Significante é a imagem acústica na psique de quem fala. Então, eu estou falando, e aquilo que eu estou falando está formando imagens na minha psique, na minha mente. Esse signo é formado por uma significante e por um significado, que é o sentido que essas palavras trazem a partir dessa imagem acústica, dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, eu falo a palavra bola. A palavra bola formou na minha cabeça e na sua um círculo, uma bola. Então, há um signo em torno da bola, que depende da significante, porque se eu não tivesse falado a palavra bola, você não tinha projetado a bola na sua cabeça. E o significado. Para quem gosta de futebol, vem uma bola de futebol. Para quem gosta de vôlei, vem uma bola de vôlei. Para quem gosta de astronomia, vem um planeta. Mas o fato é que vem uma bola. Essa é a corrente estruturalista. Uma outra corrente muito forte no século XX é o gerativismo. Essa corrente vai entender que a linguagem ela tem um caráter inato. É reflexo de conjuntos e princípios inatos. Já nasceram em nós. O desenvolvimento da linguagem é um processo natural do homem. Ela já nasceu no próprio sujeito. Então, naturalmente, uma criança vai aprender a falar, vai desenvolver sua coordenação motora. Naturalmente, ela vai aprender a escrever em algum momento, porque a memória vai trazer a ela essa função. Então, a corrente gerativista entende que existem moduladores da nossa mente, que possibilitam o uso da linguagem de forma inata, como a memória, a coordenação motora, entre outras tantas modulantes da mente. E uma terceira escola linguística é a sociolinguística. Essa escola ela vai entender que a linguística, o uso da linguagem, está diretamente ligado aos aspectos sociais e culturais que ela foi produzida. Então, não existe uma língua ou uma linguagem superior à outra. Então, aquela linguagem desenvolvida pelo morro não é inferior ou superior à linguagem desenvolvida no asfalto. Ela simplesmente é. Então, é necessário valorizar essas múltiplas linguagens atribuídas à sociedade. Pessoal, então é isso aí. Organizei essa aula de filosofia da linguagem em duas partes. Espero ter ficado claro para você todo esse conceito, tanto da parte grega quanto da filosofia analítica. Qualquer dúvida, me chama nos comentários. Sempre possível, eu respondo àquilo que você precisar, ok? Logo tem mais aulas, novos temas. Espero que esteja gostando do nosso material. Se quiser continuar comigo, bora filosofar!